Se você tem tido sonhos com povos gigantes, homens peixes e terrores além da compreensão humana, chegou a hora de embarcar nesse RPG que vai mexer com a sua sanidade. Apresse-se que o trem já está partindo. Eu sou o Bruno.
Eu sou o Elton.
Eu sou o Rogério.
E esse é o Papo Crítico, o Chamado de Cthulhu, 7ª edição. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. H.P. Lovecraft. Eu acho que se a gente vai começar a falar do cenário, nada melhor do que essa citação que define mesmo o autor, né?
Verdade. Lovecraft, ele, autor da década de 20 e 30, que ele criou as bases fundamentais do que a gente pode chamar de horror cósmico, o horror do desconhecido. Ele traz essa fusão de medo fundamental, de fobias, dessa fraqueza humana com alienígenas, deuses sobrenaturais e eu colocaria também criaturas da cultura pop. No terror de Lovecraft você vai ver de vampiros, a múmias, a zumbis. Tudo isso ele traz no horror dele, mostrando principalmente a nossa pequenez, a pequenez humana. Eu acho que é isso que se destaca no horror de Lovecraft.
E uma parada muito interessante que ele traz com esses deuses, né, essas criaturas antigas, tão antigas quanto o universo, é que elas não estão nem aí para nós seres humanos. Algumas delas nem sabem que a gente existe, que a gente está por aqui. E eu acho que é bom para todos nós que elas continuem assim.
Eu acho massa essa coisa desse flerte que ele tem com a ciência, né, com a ficção científica propriamente dita. E é definitivamente um ponto ali que pode criar fascínio, essa coisa de tipo, porque um deus antigo do mito de Cthulhu tá ali por perto, isso causa pesadelos, isso gera cultos, isso faz pessoas criarem peças além da vontade delas e, tipo, entrar em contato com essa pequenez da gente é o que quebra a mente da gente também dentro desse cenário.
Isso. É, assim, à medida que a gente vai, que o indivíduo vai evoluindo desse mistério que o chamado de Cthulhu traz, que o horror cósmico traz, a única coisa que resta para ele é a loucura. A mente dele não consegue suportar aquele tipo de conhecimento, aquela informação. E geralmente a maioria dos personagens das histórias de Lovecraft, eles saem quebrados, ou mortos, ou no sanatório, loucos. Isso é foda.
E se a gente vai falar do mito, duas das coisas que mais se encaixam nesse mito, acho que se a gente pode botar lugares, é tanto o sanatório, o Arkham, no caso, né? Que a gente vai ver aí em outras peças de mídia também. Quanto a Miskatonic, que é o ambiente acadêmico.
Justo. As criações de Lovecraft, elas inspiram muito da cultura pop, inspiram muito de livros, videogames, músicas, mangá, quadrinhos, o que quer que seja. Pelo fato dela ser uma mitologia muito rica, né, na sua loucura, no seu desconhecido. Né? Você tem exemplos aí como filmes mais antigos, como A Beira da Loucura, você tem O Nevoeiro, que é uma obra de Stephen King que também virou filme. Né? Ele traz aí muito disso, dessas temáticas do desconhecido, do que você não consegue ver, o que você não consegue entender. é magnífico, assim.
Se eu fosse citar um exemplo, eu queria trazer aqui, primeiramente, Junji Ito, um mangaká. Talvez o maior mangaká de terror da atualidade. E o que ele faz nas histórias dele é basicamente esse... tal um pouco das lendas japonesas com esse horror cósmico. Ele nunca se preocupa em explicar o que é que está acontecendo. As coisas vão acontecendo, primeiramente com a pessoa que está sofrendo, sem entender bem o que está acontecendo com ela. E começa a sofrer as consequências até desandar em algo inacreditável. Eu queria citar um exemplo assim, que é bem simples, que é um conto bem curto, que são os buracos de Niagara Falls. Que são um lugar nas montanhas que começa a aparecer formações rochosas com o formato das pessoas. Aí as pessoas vão visitar esse lugar e, sem entender bem, elas começam a perceber que os buracos na parede têm o formato deles, e eles começam a se sentir impelidos a entrar naqueles buracos. E eles começam a entrar naqueles buracos e ele não sai mais. E o medo é primeiramente desse desejo, que você tem esse desejo de entrar naquela parada, mas você não vai sair dela. E é muito esse medo. Às vezes você se sente impelido de sentir aquela sensação de ir para aquele lugar, mas você sabe que você não vai sobreviver àquilo, que você não vai suportar, que você é só um humano.
Foda. Eu acho que em toda essa obra, assim, essa coisa de você não conseguir, né, racionalizar o que está acontecendo é, sem dúvida nenhuma, um fator motriz muito grande, né? E aí, se eu vou dar as minhas referências de cultura pop, a gente pode até falar de outros autores aqui que sejam parecidos ali nesses aspectos narrativos do próprio Lovecraft, mas na área dos games, eu acho que é um lugar onde o jeito como a mídia pode passar alguns sentimentos, uma vez que você tá ali dando um input para aquele personagem com quem você tá jogando, faz uma grande diferença, né? A série toda de Amnésia tem muito dessa coisa inexplicável de fazer você se sentir indefeso. E se eu pudesse botar um outro jogo aqui... vamos botar dois. A gente tem um jogo homônimo do Chamado de Cthulhu, recente. Mas eu acho que, se você quiser, de fato, se mergulhar na obra, eu indicaria um jogo mais antigo, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ele é um jogo antigão. A parte boa é que talvez você ache até ele barato por causa disso. Ele se passa num paralelo do que é o conto. Ele se passa na cidade onde tem um conto de Lovecraft, que é A Sombra sobre Innsmouth. E pra finalizar, com chave de ouro, ele toma também aquela coisa do cósmico, do inimaginável, mas esse jogo que eu vou falar agora, que é o Signalis, ele toma muito de outra obra, de outro autor de horror também, que é inclusive o livro, ele tá dentro do jogo, eles fazem citações ao Rei de Amarelo. E esse jogo, ele tem muito... Você vai terminar de jogar ele e provavelmente você não vai conseguir explicar as coisas relacionadas ali à história, e de explicar por que que aquelas coisas estão acontecendo.
Muito, muito boas essas referências, Bruno. Até porque, se eu não me engano, tem muito do... Meio que se conversa muito bem as histórias do Rei de Amarelo com toda a mitologia ali de Cthulhu. Né? Uma outra parada que a gente precisa conversar, o assunto realmente é esse aqui, é isso que nos trouxe, que é como os mitos de Cthulhu, como H.P. Lovecraft, inspiraram a criação de um RPG que tem aí há muito tempo, tanto que já chegou na sua 7ª edição.
E aí eu tenho que dizer, normalmente até agora, né, eu tenho sido aquele cara que traz o RPG aqui pra gente conversar sobre esses temas, mas esse pecado eu tenho. Eu adoro histórias de horror, adoro histórias de terror, mas eu nunca peguei pra ler as vias de fato, o RPG de Call of Cthulhu, então eu tô aqui pra aprender com vocês.
Ótimo. Bruno aí, que sempre é o nosso Nyarlathotep, nosso emissário dos deuses do RPG, né, trazendo esses RPGs menores, desconhecidos, né, para agraciar esse planeta Terra, mas dessa vez ele está na ponta contrária aí para justamente aprender mais. Então,
Rogério, eu sou investigador.
Investigador, perfeito. Rogério, você é o cara, certo? Quando eu penso em Cthulhu 7ª edição. Bicho, abre aí pra gente. O que é esse jogo?
Caramba, Chamado de Cthulhu é um livro de horror e mistério e investigação. Eu acho que o inicial é esse ponto. Investigação. Chamado de Cthulhu não pode ser levado como um RPG de combate, como D&D. Eu acho que os amigos trouxeram nos outros papos críticos RPGs que são muito mortais, mas ainda assim os personagens eles poderiam ser chamados como aventureiros. Aqui não, aqui é um investigador. E eu acho que isso dá o cerne do RPG. Eu acho que a nomenclatura que você dá para como os personagens são denominados que pode ser um sinal do cerne do RPG. É o jogador investigador. E o narrador é o guardião. Quase como um culto.
O negócio é brabo, hein? Cuidado aí, porque...
Exato, exato. E guardião e investigador, ele é um termo muito amplo, porque a criação de personagem, ele lhe deixa ser muito amplo no que você quer ser. Você pode ser um criminoso de formas totalmente diferentes, como você pode ser de um gangster a um batedor de carteira, você pode ser médico, psicólogo, soldado, qualquer profissão que tenha dentro da lista de perícias que você consiga encaixar do jogo, que são muitas, diga-se de passagem, você consegue criar seu personagem. Você pode criar um youtuber se você quiser. Né? O jogo ele te dá uma flexibilidade muito
grande. Youtuber não, porque o youtuber talvez seja muito moderno, mas um jornalista, um radialista é extremamente incrível no universo de Chamado Cthulhu.
Opa, então a gente está definindo uma coisa aqui, esse cenário, tudo bem, ele é baseado no nosso mundo, então ele tem o RPG, ele se situa num lugar no tempo, né? Onde seria isso, ali mais ou menos isso?
Ele se situa ali por volta da década de 1920, 1930, geralmente nesse período entre guerras, né? No pós-Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, que é um período muito particular que o mundo viveu. É um período de transformações sociais, transformações tecnológicas, de cultura no geral. E é justamente nesse intervalo de tempo que essas forças míticas de Cthulhu elas tendem a se mover. É onde nesse período que os cultos eles estão mais ativos, por assim dizer. Né?
Sim, eu sinto que a gente consegue, nessa época, identificar várias das tecnologias que a gente usa agora, só que de uma maneira bem rudimentar. Tem carros, vão ter trens, como a gente vai falar daqui a pouco, viagens de aviões, coisas muito comuns, telefones, mas assim, não são instrumentos de fácil acesso. Tá lá, você pode usar, não é nada alienígena, mas assim, é difícil. E isso que torna a investigação mais divertida. Tipo, qual RPG que vocês conhecem que tem uma perícia chamada Usar Biblioteca?
Porra, é uma boa pergunta, Rogério. Eu acho que eu não conheço nenhum que tenha algo desse tipo.
Realmente, é difícil dizer.
Aí eu queria puxar um aspecto, já que a gente falou um pouco do que o core do personagem. Aqui a gente não vai ter guerreiro, mago. Aqui a gente vai ter radialista, policial, antiquário. E eu queria falar um pouco de como funciona esse sistema. Geralmente, Bruno, a gente vê muito em sistemas de RPG uma combinação em teste de perícia com atributo.
Uhum.
Confere?
Confere.
Em chamado de Cthulhu, não existe muito essa combinação de perícias. O que vai existir é, você vai fazer um teste ou com seu atributo, que tem diversos tipos de atributo, tem corpo, força, destreza, agilidade, tem inteligência, educação é um atributo, que aí vai determinar sua quantidade de perícias, sorte, que é um atributo muito, muito essencial, e sanidade, que eu vou guardar aqui para a gente falar um pouco depois, porque sanidade é um dos cernes do sistema. E tem as perícias, ou seja, você vai fazer um teste de atributo ou um teste de perícia. E eu acho que isso já começa a dar uma diferenciada no sistema do chamado de Cthulhu.
Eu não sei muito do sistema, mas o pouquinho que eu sei é que a diferença que a gente vê é que a gente está muito acostumado em outros jogos no o que eles chamam de rolar acima, né? A gente tem uma dificuldade e você tem que tirar mais do que aquela dificuldade. O Call of Cthulhu, ele já começa diferente no sentido que é um sistema de D100 e você tem que rolar abaixo, né?
Isso, correto. Sempre que você for fazer uma rolagem de perícia, uma rolagem de perícia, uma rolagem de atributo, uma rolagem de sanidade, você sempre tem que torcer para tirar abaixo do valor que você tem. E torcer bastante para não dar um 96 a 100 ali, que é o espaço crítico que você tem assim, no crítico de má sorte mesmo, né? Da mesma forma que você tem no D20, o 20 sendo crítico bom, um crítico ruim, você tem o 1 no D100 como sendo crítico bom e o 100 como sendo a pior coisa que poderia lhe acontecer.
E assim, sabe o que é pior? Quando acontece o 100 num teste de lançar granada, Bruno. Isso é muito ruim, sabia?
Oxente, por quê? Ah, é porque você tá rolando acima, então é trocado, né? Putz, verdade. Mas, bicho, pra vocês que jogam, deve ser uma coisa diferente, né? Porque, assim, é uma margem tão grande que eu acredito que não deve acontecer tanto assim aquela critada que a gente fica esperando quando vai rolar o dado, né?
Pois é, bicho. Pois é. Quando vem o 1, é de você levantar da mesa pra vibrar. Quando vem o 100, é de você abaixar a cabeça e colocar as mãos na testa, porque vem merda. E é justamente isso. Essa questão de você não fazer soma nenhuma, né? Com atributo e perícia pra você dar o seu resultado, abre uma margem muito grande, assim, pra o que puder acontecer, vai acontecer, né? Você, se o seu personagem for muito bom em atirar, é muito mais fácil ele atirar do que um policial, é muito mais fácil de atirar do que um antiquário, né? Mas existe isso, cada personagem é muito bom no que ele se dedica a fazer.
E uma regra para testes, que é bom a gente falar aqui, é algo muito semelhante à vantagem e desvantagem de D&D. D&D quinta edição, que traz a vantagem e desvantagem, você joga dois dados e pega o maior. Você tem testes que você vai ter uma vantagem e vai ter testes que você vai ter uma desvantagem, você vai rolar um dado, você vai rolar dois dados para dezena. Aí se você tiver vantagem, você vai pegar a dezena menor, se você tiver desvantagem, você vai pegar a dezena maior. E, ou seja, também há essa forma de você, essa regra em chamado Cthulhu para dar, principalmente alguns testes, para você dar a velocidade que você acha que é aquele teste. Se vai ser você dirigindo uma via mais tranquila, ou você está numa perseguição, numa via, numa estrada de terra, aí você pode conseguir dar essa dificuldade para os testes também.
Que no caso são as perícias, são testes de perícia difícil e extremo, né, Rogério? Vamos falar um pouquinho disso aí, que tem uma diferença.
Tem isso também. Além de ter essa questão do crítico e do você bater o valor abaixo, você também tem um teste difícil, que você vai ter que bater metade da sua perícia para baixo, e testes impossíveis ou muito difíceis, que você tem que bater um quinto desse teste.
Interessante como eles conseguiram fazer isso. Realmente, é uma margem para um dado D100. Deve ser uma aflição fazer essas jogadas. Tem uma coisa que está me deixando um pouco curioso aqui, certo? O Rogério chegou aqui falando que não se mistura, né? É atributo e perícia. E aí isso é uma coisa que me deixa curioso, assim. Onde é que cabe um teste só de atributo nesse sistema?
Boa, boa pergunta. Atributo serve nesse quesito para, por exemplo, você fazer um teste de força no caso de você precisar levantar um objeto muito pesado, um teste de agilidade para você esquivar de alguns perigos, né? E tem também teste de poder, que é um atributo muito importante referente à sua fortitude mental de aguentar certas coisas que acontecem, que você vê nesse mundo. Assim como... E ele influencia no seu valor de sanidade.
Eu vou completar, não só poder, mas outros atributos entram como essa questão de teste de resistências. Por exemplo, se eu quero resistir a um veneno, eu uso o corpo. Algumas vezes você vai usar esses atributos como um teste, realmente, efetivamente, como um teste de resistências. Tipo, você está preso, você está num lugar e está começando a encher de água. Você vai fazer um teste de corpo para ver quanto tempo você segura a sua respiração. Aí assim você consegue diferenciar muito bem quando você vai usar fazer um teste com atributo ou um teste de perícia. Perícia é algo muito mais de ação, ativo. E atributo, você pode imaginar algo como sendo um teste mais passivo. Você pode usar ele algumas vezes ativamente? Pode, mas ele vai ser principalmente para você responder ao ambiente.
Porra, bem legal, bem bacana mesmo essa parada, assim, várias opções mesmo pra gente fazer, né? Eu tenho uma outra dúvida aqui então pra levantar pra vocês. Isso tá me parecendo um sistema que ele é bastante volátil, certo? Que a jogada tem um espectro bastante grande. E tendo esse espectro grande, existe algum elemento no sistema que ajude a mover ali a sorte a favor do jogador com o Shadowrun, os pontos de trunfo?
Precisamente, Bruno. Existe sim, você mesmo disse o nome dela, sorte.
Olha aí.
Sorte é um recurso extremamente útil, que você pode gastar durante um período de jogo, durante uma campanha, por assim dizer, para melhorar, para você conseguir bater aquele resultado da sua perícia. Se você precisa, por exemplo, gastar 3 de sorte para bater o seu resultado, você gasta esse valor, tira da sua pilha de sorte e você, então, consegue resolver aquela ação de perícia, porque você teve uma mãozinha ali do destino, uma mãozinha da sorte. Mas é um recurso difícil de voltar.
A sorte como atributo, ela também funciona para você solicitar ao narrador, fazer pedidos especiais ao narrador, e ele pode pedir para você um teste de sorte para saber se aquele pedido pode ser realizado. Por exemplo, você está andando numa rodovia e você está sendo perseguido. Você gostaria muito que tivesse um ônibus passando naquele momento. Aí o narrador pode pedir para que você faça um teste de sorte para saber se um ônibus vai aparecer. Mas claro que quando um jogador pede um teste de sorte, nunca a sorte vai se materializar do jeito que o jogador espera 100%. Sempre vai ter uma pegadinha do destino. Porque os dados dão, os dados tiram.
Rapaz, eu tô achando que Shadowrun é bonzinho demais com a gente, viu? Mas beleza. Vocês disseram aí que tem uma gama grande de perícias aí. Dá pra eu fazer o que eu quiser, né? O que é que a gente poderia ver aí de diferente que tenha relacionado com o cenário mesmo dentro das perícias?
Cara, bom ponto. Dentro das perícias, que são mais voltadas pra parte da investigação, né? Você tem algumas perícias muito, muito específicas. Você tem antropologia, você tem arqueologia, você tem usar biblioteca, né? Que são perícias voltadas justamente para o quesito de você pesquisar, de você buscar entender informações antigas, arcaicas, ou até mesmo recortes de jornal, informações que você tá precisando, tá espalhados pelo mundo, né? Que você consegue trazer para o seu personagem entender e ajudar ele a revelar os segredos que estão acontecendo. Por exemplo, um culto numa cidade, um monstro que às vezes é avistado, que as pessoas não têm muita certeza, né? Causos estranhos.
Olha aí, rapaz, isso aí, tudo que você tá me dizendo, eu acho que bebe muito daquela fonte acadêmica que a gente falou. Então, assim, apesar do que a gente tá conversando aqui, de que não é um sistema, que ele tem classes, né, que você tá, tem uma gama de personagens muito mais abrangente, tem ali, eu acho, no grupo, uma coisa que tem que ter uma construção, né? Porque é importante ter um personagem que saiba conseguir essas informações, né?
Sim, total.
Você consegue, assim como Shadowrun, que a gente tá jogando, criar papéis. Eu acho que você trabalha muito melhor você desenvolvendo papéis através até de profissões. Um jornalista, por exemplo, ele vai ter uma perícia com lábia, talvez um disfarce, porque ele vai conseguir se vestir diferente para conseguir as notícias que ele quer. Ele vai ter uma persuasão melhor, uma lábia melhor. E assim, do mesmo jeito que um soldado, ele vai ter uma perícia de usar armas de fogo melhor, vai arremessar, que é uma perícia que eu já vi muitos amigos meus prejudicando com ela, mas que é muito boa. E assim, em uma esquiva, por exemplo, senão até uma briga, uma perícia básica de briga, se você pode fazer um personagem pugilista. Eu já vi vários aí, vários RPGs de Call of Cthulhu, o pugilista é sempre um personagem bem, muito bem quisto. Aquele cara que sabe dar murro é sempre bom.
Exato, exato. Temos alguns exemplos aí muito bons do meio de podcasts brasileiro aí, para quem não conhece. O Jovem Nerd tem uma campanha bem, bem conhecida, bem conceituada aí de Call of Cthulhu, que a gente, eles realmente têm essa diferenciação de papéis. Tem o arqueólogo, né, o sociólogo, tem o pugilista, tem o padre, tem o cientista, tem o soldado, né? Você cria uma gama muito grande de personagens, de papéis diferentes, que se conversam para realizar a missão que eles se propõem.
Aí a gente falando em perícia, eu preciso falar aqui um pouco de evolução.
Então, aqui, eu já vou fazer uma aposta, certo? Se a gente tá falando de um sistema aberto, que você pode criar um seu personagem de maneira livre, que não tem classe, eu tô imaginando que ele deve ter uma evolução ali parecida com um storyteller, um vampiro à máscara ali, um Shadowrun, né? Que você vai escolher o que é que você quer aumentar.
Sim e não. Porque a evolução de chamado de Cthulhu, ele vai ser através do seu aprendizado mesmo e da utilização das perícias. Você joga um cenário e após o fim do cenário você vai ter direito, você vai evoluir sorte, você vai ganhar sanidade e as perícias que você usou pelo menos uma vez e conseguiu sucesso, você vai marcar. Ao fim desse cenário você joga um D100. Se o valor for maior do que o valor que sua perícia, você vai ganhar um D10 nela. Ou 95, se sua perícia você já tiver um valor máximo, se já tiver um valor a mais que 95, se você passou de 95, você já ganha um D10 nela. E um ponto interessante aí, já que sanidade, e a gente vai falar daqui a pouco, que é um negócio que você vai perder muito e é muito difícil de achar, cada PC que você chega em 90, você ganha 2D6 de sanidade.
Pois é, eu queria até exatamente pular para esse ponto, porque em tudo o que eu já ouvi falar desse sistema, a parada que parece ser mais uma assinatura dele é esse sistema de sanidade. E aí, se eu puder aproveitar para dar aquela furtividade para botar uma outra referência aqui, que eu não falei lá atrás, a gente tem o Bloodborne, que é um Souls-like, que ele tem uma pegada muito desse horror cósmico, né? Ele tem um mundo criado ali, mas ele tem todos esses elementos ali, sendo que eu acho muito interessante que ele usa, entre aspas, né, a sanidade de uma maneira positiva, no sentido que ele não chama de sanidade, ele chama de insight. E tem certas coisas, e até criaturas no mundo, que se você só consegue ver se você tiver um entendimento suficiente de como o universo funciona, eu acho que é como a gente poderia dizer. Mas nesse RPG aqui não é o caso, né? É um perigo você entender como as coisas funcionam porque você tá perdendo sanidade.
Exato. Não, essa é uma referência magnífica, Bruno, que a gente realmente deixou passar. Porque é total isso, né? Em Bloodborne você realmente vai ganhando mais conhecimento do que está por trás da realidade e isso expande a sua mente. Cthulhu lhe permite totalmente você fazer isso. Vá na fé. Você pode atolar o pé aí e abrir a sua mente o máximo que você puder para o universo. Mas isso é extremamente danoso, porque a mente humana ela não consegue compreender, ela não consegue digerir o que está vendo ali. E é justamente nisso que você vai perdendo sanidade. É você ver um monstro que você não achava que fosse possível existir. É você ver uma cena horrível, horripilante de uma cerimônia de um culto, né? De você ter visões de coisas que vêm do além, que são de outra galáxia. Isso vai sendo taxativo, isso vai fazendo você perder sanidade, né? E isso cria, abre um espaço muito bom para a interpretação justamente da sanidade. A sanidade meio que também funciona como se fosse pontos de vida, né? Nesse RPG. E você acaba, quanto mais você perdendo ela, você vai ganhando outras coisas também.
É, meu amigo, a mente é um balão, né? Se você forçar demais, uma hora ela estoura.
Exato.
Eu acho que o grande mérito de H.P. Lovecraft é a criação desse universo. Eu queria falar só um pouco sobre isso. Porque ele traz coisas que, teoricamente, são muito difíceis de você conseguir imaginar. Existe um conto chamado A Cor que Caiu do Espaço, que ele fala de uma cor...
É um conto excelente.
Extraordinária, manjenta, que começa a alterar a realidade onde ela está. Como é que você consegue passar isso, até você conseguir pensar nisso assim? Caramba, como é que uma cor começa a... pode me dar medo, pode alterar a realidade? Você vê que adaptações desse tipo são complicadas. As criaturas de Lovecraft, geralmente, elas têm coisas que você não consegue encaixar. Vamos falar de Cthulhu. Cthulhu é uma criatura humanoide, polvo, que tem tentáculos de polvo como bigodes e é grandiosa e você não consegue... Assim, a gente consegue desenhar, tem várias desenhos que você vê de representações de Cthulhu, mas só que quando você começa a imaginar mesmo, deixa aquele vestígiozinho de medo e aquela imaginação, caramba, imagina se essa porra fosse real mesmo.
Eu acho, assim, na minha imaginação é muito a parada de tipo... Tá, vai. O Cthulhu é uma criatura que tem uma cabeça de polvo, tentáculos de bigode. Isso é um jeito como a mente da gente humana consegue explicar, mas não se aproxima do que ele é de realidade. Eu acho que é aí que vem a parada, né? Do que a gente falou no começo do medo do desconhecido. Mas Elton falou um Exato. Negócio aí que eu acho que é, no mínimo, curioso. Que bota pra mim o sistema como não só essa parada fantástica, mas que tem um pé no chão também. Porque você presenciar um ritual de um culto que vai quebrar sua sanidade ou uma cena horrorosa é uma parada extremamente humana, né? Assim, a psique da gente tem limite dentro do humano também.
Exato.
Sim, mas assim, do mesmo jeito que a gente na vida real, se vê um crime, geraria um trauma, o jogo faz muito bem essa representação. E algo que eu particularmente gosto muito de usar nos meus jogos de Call of Cthulhu são as fobias, os medos fundamentais das pessoas. Inclusive o livro da New World é excelente nesse aspecto, porque ele tem uma lista, tem um desenho lá, se você quiser jogar um desenho de fobias, tem lá para escolher para o seu personagem e você conseguir trabalhar aquele medo na história, para não ser um personagem que ele vai ter medo de tudo. Não, ele não pode ter medo, não precisa ter medo de tudo. Mas ele pode ter medo de veículos.
Olha aí.
Eu vou dizer a vocês que eu já joguei com um marinheiro que pegou a fobia de medo de mapas. Eu quero deixar isso aqui registrado, porque as coisas acontecem. Essas coisas acontecem. O desenho caiu lá.
O cara profissional em se perder.
Exato.
E mapa, e não tem GPS em 1920, 1930. mapa é uma parada para você encontrar as coisas.
Exato, eu ia nas estrelas.
Beleza, beleza. A gente já falou bastante aqui da conceitualização do que é a sanidade nesse sistema. Mas eu tô me sentindo identificado porque eu sou o cara curioso. Eu sou o cara que vai atrás e eu ia me fuder nesse sistema aí, com certeza. Então, assim, como é que eu faço para perder a minha sanidade? Como é que rola isso no jogo?
A partir do momento que você vê algo fora do comum, fora que vai quebrar, vai ultrapassar o senso humano, seja um assassinato muito violento, um ritual de um culto ou uma criatura do culto Lumitos, você vai fazer um teste. Você faz o teste de sanidade. Se você passa no teste, ok, você está bem e nada acontece com você. Ou às vezes você vai ganhar sanidade com isso. Mas se não, você vai perder. Por exemplo, um caso simples de um assassinato, você perde um D4. Se você vê uma criatura, você pode perder um D10. Se você vê Cleitão da massa em plena forma e não passar, é um D50, meu amigo.
Ok. É perigoso o negócio,
Não é, isso não é pra mente humana.
Uhum. Dependendo do seu personagem, dá pra passar, viu? Dá pra passar. Você só precisa fazer ele direitinho aí, com um bocado de sanidade, mas dá pra passar.
Aproveitando agora, pra falar de criaturas do Cthulhu Mythos. E não só de criaturas, né? Se bem que eu acho que a gente pode considerar uma criatura também. Eu acho que tem uma coisa bem... que é... ela sangra do Cthulhu Mythos pra cultura pop hoje em dia, que é aquela coisa que é o Necronômico. E quando você fala pra mim de cultistas fazendo rituais, eu tenho que perguntar. Esses rituais aí devem ter, mexer com a realidade de alguma forma também, né? Os jogadores conseguem controlar esses poderes também? A gente poderia ter um mago
com certeza em
Call of Cthulhu?
Com certeza. Magia é algo que é possível de se aprender em Cthulhu. Você tem uma tabela na sua ficha chamado pontos de magia. Né? Esses pontos de magia podem ser gastos, né, diariamente para você usar magia. Né? Você pode fazer coisas bem variadas.
Eu só queria abrir um adendo, enquanto a gente está falando de perícia de magia, para falar de uma perícia chamada Cthulhu Mythos. Isso é uma perícia. E isso é uma perícia especial, porque só você só ganha ela a partir do momento em você vai enfrentando o desconhecido. E a partir dessa, e, por exemplo, são esses livros como o Necronomicon e outros que você vai ganhar Cthulhu Mythos e aprender magias. Só que, como tudo nessa vida tem um preço, aprender a perícia Cthulhu Mythos e aprender magia lhe custa sanidade. Ou seja, você pode fazer um mago, mas é provavelmente que esse mago vai ter alguns probleminhas na cabeça.
Eita, o abismo olhando de volta, hein?
Exato. Toda magia que você casta, meu amigo, pode ter certeza que você vai estar rolando um dado para perder pontos de sanidade também. Então, é o ônus e o bônus. Você vai ser alguém que domina magia. Você vai poder exercer poder sobre a realidade à custa da sua sanidade.
Massa. Mas vamos lá. A gente tem agora uma noção aqui do que é que a gente pode encontrar no sistema. Eu tenho uma noção de mais ou menos de como é que a gente joga agora ali, do que é que pode ser meu personagem. E aí, tá tocando o apito do trem. Porque esse episódio do Papo Crítico é um episódio especial. A gente tá aqui em parceria com a editora New Order para trazer um Papo Crítico que não vai falar só sobre o sistema de RPG, o chamado de Cthulhu 7ª edição, mas a gente veio trazer um olhar também sobre a aventura O Horror no Expresso do Oriente Médio, que está agora em financiamento coletivo no Catarse deles.
Caramba, essa aventura, velho, é uma coisa sensacional. Primeiramente, aquela aventura é uma das aventuras mais longas que existem, e principalmente para Chaosium, que é a editora inglesa de chamado de Cthulhu, essa aventura é extremamente especial para eles, acredito eu. Por quê? Porque ela ganhou muitos prêmios. Seja em 91, quando ela saiu, essa aventura ela tem quase minha idade. Ela ganhou prêmios em 91 e ganhou prêmios em 2013, quando ela foi relançada com atualizações. E tipo, a aventura é muito importante para a Chaosium, porque ela levantou a Chaosium. A Chaosium tinha começado chamada de Cthulhu, só que não tava engrenando ainda naquela época, acho que ela conta de D&D ou alguma coisa do tipo. E tipo, essa aventura, ela é tão sensacional e ela foi feita com tanta qualidade, porque além dos prêmios, ela ganhou a admiração da galera e foi um sucesso. Levantou a editora. E a galera fez agora em 2013 de novo. E tá chegando pra gente através da New Order essa aventura sensacional.
Ok, então é uma revitalização mesmo da edição antiga, né? Uma coisa. A gente tá falando aqui de um clássico mesmo do RPG, né?
É tipo um clássico, ele puxa todo esse mito do Cthulhu, justamente com um saborzinho dessa época de 1920, com esses trens de luxo. Tipo assim, horror no Expresso do Oriente. Ele já veio com... Tem a referência do assassinato no Expresso do Oriente também. Provavelmente uma reverência. E tipo assim, é uma aventura que traz... É o puro suco de chamado de Cthulhu. É o puro suco do horror cósmico, essa aventura.
Massa. Mas se, assim... Pelo próprio nome da história, eu acho que ali a gente pode esperar pelo menos uma viagem, né? Como é que é esse cenário aí? O que é que a gente vai encontrar de possibilidades que a gente possa explorar nesse guia de cenário do chamado de Cthulhu?
Cara, é muito massa, porque você vai passar por vários cenários diferentes. Vários cenários diferentes. A viagem, ela começa em Londres, né? O trem basicamente sai de Londres, você passa por Paris, você passa pela Suíça, passa por Constantinopla, pela Turquia. Você vai visitar lugares muito diferentes, né, ao longo de toda essa viagem, e lugares distantes, né, da realidade mesmo, numa terra quase de sonhos, quase mágica. Né?
Quase mágica não, eu diria que mágica, propriamente dita, uma terra mágica.
Exato, de você realmente poder ver coisas que a realidade não comporta, né? É justamente essa dissociação de meio que você ir para uma terra desses sonhos mirabolantes, quase um Alice no País das Maravilhas, para você lidar com certos aspectos da aventura, né, que são paralelas. Existe até uma possibilidade de você jogar parte da aventura algumas décadas antes da aventura inicial. Você joga ela em 1920, né, e você poderia jogar ela num período da década de 1890, para você ter uma ideia aí. É uma aventura muito ampla, muito, muito bem estruturada, muito boa, que aí a gente tem, nós aqui, temos a felicidade de ter a New Order trazendo para o Brasil.
Beleza. Obviamente, né, o sistema tem o nome do nosso querido Clayton, que é uma dessas entidades aí do Cthulhu Mythos. E mencionando o Nerdcast RPG, lá eles exploraram muito pesado outra criatura do Mythos, que é o Nyarlathotep, né? A gente pode esperar ver alguma coisa parecida nesse sistema, ou é uma coisa mais aberta para o guardião ali do jogo decidir o que é que ele vai botar para esses investigadores verem?
Assim, eu acredito, porque eu estudei, eu já li vários livros de H.P. Lovecraft, e eu nunca vi esse tipo de entidade. Basicamente, eu vou fazer uma síntese da aventura. Que os investigadores vão ser convidados por um grupo para reunir pedaços de um simulacro de uma entidade. Essa entidade se chama Sedefkar. É meio que uma estatuazinha, meio que... Para simular bem, eu acho que quem assistiu já o Exorcista lembra de uma estatuazinha que existe no Exorcista, logo no início.
Tô lembrado.
Pronto. A parada é um artefato que ele foi espalhado pela Europa, como se fosse uma estatuazinha de CDFK, e os aventureiros vão atrás desse artefato para juntá-lo. E no meio disso vai aparecer outras entidades. Podem aparecer as pessoas, os aventureiros, os investigadores podem ir para as terras oníricas, que são as terras dos sonhos.
Olha aí.
E podem encontrar criaturas, outros tipos de criaturas sobrenaturais. Há uma história paralela que o grupo acaba despertando um vampiro. Não vou dizer qual é, isso aí vai ficar a cabo dos jogadores descobrir qual é esse cenário. E esse vampiro vai perseguir os investigadores pelo resto da aventura.
Eita,
nesse trem do hype invertido aí, nesse trem do horror.
É verdade, verdade. Mas, bicho, onde é que isso começa? Onde é que eu compro meu bilhete pra entrar nesse trem aí?
Cara, boa pergunta, Bruno. A New Order tá fazendo esse financiamento coletivo, né, magnífico, lá no Catarse. E você pode procurar lá no catarse.me/horrornoexpressodooriente, beleza? Ele vai te jogar lá, justamente nessa plataforma, para você comprar o seu bilhete e entrar nessa viagem. Eles já bateram a meta original, assim, de um jeito muito rápido, e tem poucos dias, galera, para você fazer o seu pledge, para você comprar o seu livro em PDF, o seu livro capa dura, se você é do tipo de pessoa que é mais daquele colecionador, aquele ficcionado, queria ter o do Necronomicon ali na mão e garantir a sua aventura.
Vou falar só um pouco aqui sobre as metas e os recursos que eles já conseguiram. Eles já conseguiram a meta básica, que é o livro 1 e 2, que vai descrever toda a viagem de trem e aventuras e cenários, porque o livro ele descreve claramente como é uma viagem de trem no século 20. Dá opções para os jogadores para fazer as viagens de outras formas, descrevem os cenários, ou seja, as cidades onde os jogadores vão passando, ou seja, um livro só não deu para essa aventura, pessoal. Tiveram que fazer dois livros para uma aventura só.
É uma aventura grande, né?
Essa aventura é uma das maiores aventuras que existem de RPG, não só de chamado Cthulhu, mas eu acho que no geral. Já conseguiram um mapa, você pode conseguir um mapa impresso ou digital, companheiro de viagem, e estão conseguindo, estão tentando mais. Vamos lá para ajudar, para ver se a gente consegue um recurso para investigadores, o calendário, várias coisas que ainda tem para oferecer nessa aventura. O financiamento básico já foi conquistado, o livro volume 1 e 2 e o mapa já foi alcançado, mas eu acho que ainda dá tempo para a gente apoiar esse projeto dessa aventura fuderosa que levantou uma editora que conseguiu trazer, que está trazendo aí chamado de Cthulhu para a gente desde a década de 80. Isso é foda. É uma aventura que eu quero bater essa tecla porque isso você percebe a importância da aventura e é o cenário de horror se expandindo.
Bom, dito isso, a gente vai chegando no final desse episódio. E fica aqui o nosso convite. Se você for na descrição desse episódio, você vai encontrar o link para o Catarse. E o projeto está disponível para ser apoiado até o dia 11 de novembro de 2023, às 11h59 da noite. Então corre lá, porque é uma aventura de primeira. Campanha mesmo, para você jogar bastante tempo. Apesar de que eu acho que com bastante personagem, porque pelo que a gente falou aqui, o negócio é brabo.
A rotatividade é grande.
Dito isto, deixa aí o seu like, comente se você gostou desse episódio, comente aí o que é que você acha do chamado de Cthulhu, o que você tem do cenário para falar, se tem alguma referência que a gente deixou de lado, se tem outra aventura que você gosta de jogar. E é isso, velho.
Valeu aí, pessoal. Aproveitem, porque o horror é muito sobre, não sobre deixar de fazer as coisas, mas de descobrir como as coisas são feitas e sofrer por ter descoberto isso.
Uma aventura muito boa e, cara, é um dos meus RPGs favoritos, assim, da vida. Então, não percam essa oportunidade, galera. Falta pouco tempo para fechar. Corra lá e garanto seu. Tchau, tchau.